Fala galera, tudo certo? Eu sou o Mike, um dos diretores aqui da Imobiliária CAP, corretores de alta performance. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Eduarda Porto, que trabalhou comigo no tempo de MRV. Mas antes de eu convidar a Duda para se apresentar, vou convidar o restante da mesa, os outros hosts desse programa. Então vamos começar com as meninas primeiro.
E aí pessoal, meu nome é Camila, sou gerente corretora aqui na CAP.
Buenas galera, aqui é o João Francisco, gerente comercial aqui na CAP, corretor também. E vamos para mais um.
Duda, dá um pouco de contexto pro pessoal. Fala aí, te apresenta pro pessoal, qual que é a tua idade, quando é que tu começou na corretagem, o que que tu faz hoje, onde que tu faz.
Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Eduarda Porto. Trabalho atualmente como corretora de imóveis na região metropolitana de Porto Alegre. Trabalho para a construtora MRV Engenharia, que foi onde eu iniciei. Iniciei com 18 anos e hoje eu tenho 21.
Show de bola. Duda, tu começou... Teu primeiro emprego, então, foi na MRV?
Exatamente, foi na MRV Engenharia. Foi o meu primeiro contato com a corretagem, foi na construtora.
Certo. E como é que tu chegou na MRV?
Através de uma entrevista, né? Tava lá procurando primeiro emprego, largando o currículo. Bem no início, né? A gente faz 18 anos e quer... Saí já para o primeiro emprego de verdade e tudo mais. E saí largando, foi marcada uma entrevista. Cheguei lá e de cara assim já gostei do negócio. Teve coisas que me chamaram muita atenção também no primeiro momento assim, que eu fui entendendo. Foram me explicando o que era ser corretor, o que era corretagem.
Certo, e como é que tu chegou nessa entrevista? Tu viu um anúncio, como é que foi?
Foi através de uma agência, né? Tipo, tinha largado o meu currículo lá e eles estavam marcando várias entrevistas, então eu estava fazendo várias ao mesmo tempo, e uma dessas foi na construtora.
Então, Duda, tu falou que foi logo teu primeiro emprego, certo?
Uhum.
E é bem difícil assim, a gente ver normalmente, a pessoa se formou, agora vai, eu quero ser corretor quando eu crescer. Não é uma coisa muito comum que a gente encontra por aí. Quando eles te chamaram, foi a própria agência, né? Então tu tinha largado numa agência. O que foi que tu pensou? Bah, corretor, já tinha ouvido falar, pensou, será que isso é pra mim? Já tinha trabalhado como comercial alguma vez? Como é que foi, assim, esse primeiro contato, assim, com, bah, você corretor?
Sim, certo. Assim, foi muito louco se parar pra pensar, porque não conhecia ninguém que fosse corretor, na minha família não tinha ninguém que fosse corretor. E ninguém mesmo, assim, que tivesse pra me indicar, a corretagem é assim, assim, assim. Então eu fui, tipo, de coração aberto pra ver o que que era aquilo ali e como que funcionava. Eu tive tinha tido uma experiência uns meses atrás da compra do nosso imóvel, do meu imóvel e do meu namorado. E vi, assim, o corretor nos atendendo e como que era. Eu disse, é fazer aquele papel que ele fez pra gente. Então eu vou lá, vou ver como é que funciona. Entender um pouco melhor ali o que que realmente ele faz, o que que ele vende.
Não, pode continuar.
E tudo mais. Mas foi engraçado, porque assim, eu cheguei na entrevista, né? E a entrevista a agência tinha dado um bolo, na verdade. Ela tinha marcado um monte de gente que não era pra ter marcado naquele horário. A entrevista tinha acontecido na parte da manhã e elas, por erro, tinha marcado na parte da tarde. E eu cheguei lá. E por muita coincidência, tinha uma pessoa, representante da construtora, que acabou tudo se tornando meu gerente depois. E ele disse assim, não, eu vou deixar vocês aqui, eu vou fazer a entrevista de vocês. E daí a gente colocou a gente tudo numa sala, né? Ele não estava preparado para fazer aquela entrevista, ele nem estava esperando, não era ele que fazia a entrevista. E começou a apresentar quem era a construtora, o que eles faziam, qual que era o método deles de trabalho, como que funcionava assim, o corretor, o... Tudo, assim, eles foram falando. Mas o que mais me chamou atenção mesmo, quando ele começou a falar, foi a disponibilidade de horários que a gente teria e, claramente, os ganhos que foi apresentado pra gente, né? Mas parecia tudo uma coisa, assim, muito boa.
Te disseram que ia ganhar quanto?
Assim, eles mostraram assim, uma lista, assim, dos últimos ganhos dos corretores. Aí eles falavam que variava, tipo, de... 5 mil até 20 mil.
Show. No primeiro contato, tu pensa, isso é mentira.
Exatamente.
Isso é mentira.
Tu pensa que isso é mentira, isso não vai acontecer. Mas eu gostei. Eu gostei muito dele, assim, já de cara, assim, eu gostei dele. Que inclusive foi meu gerente depois. Mas acabei gostando também da oportunidade. Porque na parte da manhã eu tinha ido numa entrevista e tinha feito uma prova, assim, ninguém tinha explicado muito o que era. E era uma entrevista tipo de jovem aprendiz, porque minha idade era para jovem aprendiz também na época. E nessa entrevista de manhã era para trabalhar tipo também na área comercial, mas era um mercado. E talvez fazer uma parte administrativa de escritório. Então, tipo, eu fui nessa entrevista de manhã, que eu ia ter que cumprir horário, eu ia trabalhar de carteira assinada e tal. E depois, na tarde, eu fui numa entrevista onde eu não assinaria carteira, não teria um horário pra cumprir. Seria tudo muito feito por mim também, mas que tinha ganhos que poderiam ser maiores. Eu pensei assim, pô, então isso aqui é maravilhoso, né? Vou ficar aqui.
E Duda, teve alguma pressão assim da tua família? Tipo, não, pega esse trabalho de carteira assinada, pega esse que tem um salário fixo.
Pois é, isso era justamente o que eu ia perguntar, né? Então, por ser assim, teu primeiro emprego já, ninguém da família, então provavelmente já morava com teus pais, né, ainda. Já tinha comprado o teu imóvel, né, mas devia morar com os pais. Não teve assim, tipo, ah, por que vai trabalhar com isso? Por que não pega ali uma CLT, assina carteira pra ganhar 13º, férias?
Resumindo, qual foi a reação dos teus pais quando tu disse que estava interessado em trabalhar como corretora, que ia dar essa oportunidade? O que eles acharam? O que eles disseram pra ti? É.
Assim, eu lembro de eu chegando em casa e contando assim pra minha mãe, tipo, a gente tinha conversado com meu namorado e tal, ele tinha achado muito legal a ideia. E ele sempre foi apoiou muito o que eu quisesse fazer. Então, ah, se tu gostou desse aí, vai no que tu gostou mais. Mas a gente sabe que com os pais não é bem assim, né? Então eu cheguei pra ter uma ideia do que eles iam achar. Cheguei e conversei com a minha mãe. Ela olhou e disse assim pra mim, tu gostou do que eles te apresentaram? Eu disse, olha mãe, eu gostei. Achei que não tem muito mistério e que eu poderia fazer isso. E ela disse assim, não, tudo bem. Ela me perguntou assim, como que seriam os ganhos e tal. Eu falei assim, olha mãe, não é carteira assinada. É algo que eu vou ir lá, vou trabalhar, vou ter que me sustentar até conseguir receber. Ela olhou assim pra mim e disse assim, então vai. Porque eu vi, tô muito mais feliz falando disso do que tu falando do outro. Daí eu olhei pra ela e disse assim, mãe, mas no outro eu vou receber mês que vem. Eu vou iniciar, vou receber mês que vem. E nesse não, nesse eu não sei quando eu vou receber. Ela disse assim, não, mas vai dar certo. Vai no que tu gostou mais.
Mas...
então eu tive um apoio muito grande assim, vai no que tu gostou mais, no que tu mais te encontrou. Até porque, assim, eu comecei com 16 anos a trabalhar com fotografia. Também tive um apoio muito bom dos meus pais. E
mas por conta, assim?
Por conta. Comecei a trabalhar, mas eu gostava também, gosto muito até hoje de fotografia. E foi meio que um hobby, né? Então, comecei trabalho, hobby, saía. Conheci um pessoal que trabalhava com fotografia também, gostei bastante. Mas era algo que eu gostava de fazer, que era um trabalho, mas que não me gerava uma renda, tipo... mensalmente, eu não tinha uma renda, era muito difícil conseguir os clientes e eu não tinha muita experiência pra conseguir, né? E daí, tipo, comecei com os 16, com 17 ainda continuava na fotografia. Quando a gente comprou o nosso imóvel, eu vi, não, agora eu preciso, né, ajudar, assim, se eu quero me mudar, quero ir morar, sair da casa dos meus pais, eu vou precisar ter uma renda minha fixa. E no momento, a fotografia, ela não me atendia nessa questão, né? Eu disse assim, não, vou procurar um emprego. Mas o que fez mesmo eu procurar um emprego foi quando todo o planejamento que eu tinha do imóvel que a gente comprou foi assim, meio que por água abaixo, que foi quando meu namorado se acidentou de moto. Então, ou a gente tentava seguir com o pagamento daquele imóvel que a gente tinha adquirido, ou, não sei, a gente talvez ia ter que entregar. Eu fiquei muito pensando naquilo e preocupada. Eu disse assim, não, agora que eu fiz 18, então vou procurar um emprego. Porque pelo menos com dinheiro eu sei que não vou precisar ter que entregar esse imóvel que a gente adquiriu.
Uhum. E na época foi... tu foi direto pra Canoas ou em que cidade que tu tava trabalhando? E onde tu morava? Como é que era?
Foi marcada uma entrevista na cidade de São Leopoldo. Onde lá era MRV e tal. Eu moro em Sapucaia, sempre morei em Sapucaia. E eu não sabia se era pra mim trabalhar em Sapucaia ou se era pra mim trabalhar em qual cidade que for. Uhum. Sei que a entrevista foi no mercado de São Leopoldo e eu logicamente pensei, ah, deve ser pra trabalhar em São Leopoldo. São Leopoldo é do lado de Sapucaia, não tem problema nenhum. Mas esse outro lugar onde eu tava fazendo a entrevista é um mercado que tinha em Sapucaia. E daí, pra mim, logicamente, Sapucaia ficaria melhor, né? Em questão de locomoção e tudo mais, e em questão também de ganhos, porque... Nas duas entrevistas, a primeira atendia tudo que eu tava procurando. Era uma renda de imediato, no outro mês eu ia receber, eu ia meio que me estabilizar no meu pensamento e eu ia trabalhar na cidade onde eu moro. Aí eu optei e gostei de uma coisa que era totalmente diferente. Eu queria trabalhar numa coisa onde eu não sabia quando que eu ia ganhar, onde eu ia ter que me locomover muito mais e trabalhar muito mais também pelo que eu via o pessoal apresentar lá também na entrevista.
E como é que foi esse início? Aí tu começou a trabalhar, foi pra São Leopoldo, era São Leopoldo que tu trabalhou?
Sim.
Mesmo? Aí foi pra São Leopoldo, aí tinha que te deslocar, começou a aprender. Como é que foi esse início pra ti? O que que tu encontrou de facilidade, de dificuldade? O que que te interessou mais? O que que pra ti foi mais... foi um obstáculo maior? Conta um pouco pra gente do teu início.
Assim, me deslocar foi um pouco difícil, assim. Por mais que no início eu pegava carona, meu namorado um pouco me levou, um pouco eu pegava trem também pra ir. A nossa loja lá era muito próxima da estação de trem. Mas foi um pouco... tive um pouco de dificuldade de me deslocar. E também o entender tudo ali como funcionava, né?
De início é muita informação, né?
Muita informação, muita informação. Entender tudo como que estava funcionando, o que que eu precisava aprender, o que que eu precisava fazer quando eu chegasse lá. Então eu fiquei muito... sem saber, muito perdida seria, acho que a palavra certa, do que eu tinha que fazer.
Quando tu começou, tinha alguma coisa assim estruturada? Não, no primeiro dia tu precisa fazer isso, no segundo tu precisa fazer isso, no terceiro tu precisa fazer isso? Ou como é que tu começou?
Não tinha nada, assim. A gente começou mesmo e era uma galera, assim, que começou todo mundo novo. E esse meu gerente, ele tava iniciando uma equipe, então pra ele também era uma coisa nova, porque ele tava há pouco tempo na construtora e veio de um mercado que não era mercado imobiliário. Então eu sentia que era novo pra todo mundo. Era novo pra ele, era novo pra todos os meus colegas. E pra ajudar, não tinha ninguém com experiência na corretagem. Então pra todo mundo era novo. A gente se olhava...
Desafio pra todo mundo,
assim. E ele começou apresentando, tipo, o produto que a gente ia ter na cidade, como que ia funcionar, mas a gente não tinha uma rotina estabelecida. Eu ia lá e era um dia após o outro.
Queria perguntar, tu já tinha comprado teu imóvel. A experiência de ser uma compradora, de ser a cliente, te ajudou bastante no jeito que tu atende hoje? Essa tua experiência ajudou, pelo menos, a dar uma base?
Ajudou sim. Ajudou sim. Pelo menos lá no início ajudou, porque eu comecei a identificar o que eu precisava fazer para o cliente, que iria, em tese, agradar o cliente. E o que foi feito comigo, que não era tão bacana assim, que eu fui começando a perceber depois.
Foi bem atendida?
Médio, né? Não fui tão bem atendida assim. Até porque eu fui num plantão de vendas, né? Que é ir até o local lá onde tem o plantão, onde tem os corretores. Então eu fui lá, a minha hora a gente foi lá. Chegando lá, tinha o corretor, veio nos atender. E ele foi super, assim, reto, né? Direto. Ah, a gente vai fazer uma simulação, é assim, assim, assim. A gente fez. Ah, os valores ficaram bons. Envia a documentação, tem que levar a documentação pra ele. E eu entendi, assim, como é que funcionava. E tá, é assim que vai funcionar. Aí a gente foi na obra, olhou, eu liguei pro corretor e disse assim: olha, eu tô aqui na obra, eu queria ver se tu poderia vir aqui. Ele foi, se disponibilizou num domingo, foi lá, mostrou pra gente onde era a obra. Eu não tinha marcado com ele, simplesmente liguei que eu tava lá. Não façam isso com os corretores. Não façam isso. Mas chegando lá, ele me apresentou e tal. Foi super atencioso até aí. Mas depois eu não vi mais o meu corretor, porque na entrega da documentação, ele pediu pra me entregar pra um colega dele. Aí eu entreguei a documentação pro colega dele, foi aprovado o crédito, ele me avisou que tinha sido aprovado, que a gente ia conseguir e tal. Quando eu cheguei lá pra assinar e ver o que tinha acontecido, né, se tinha sido realmente aprovado, eu fui atendida pela gerente dele e nunca mais vi o corretor. Nunca mais tive contato com ele, foi só...
Nem sinal de vida.
Nem sinal de vida.
Show. Nesse teu início, teve alguma coisa que tu pensou assim: não, isso aqui é fácil pra fazer, ou não, isso aqui é muito difícil pra fazer? Teve alguma coisa específica assim que te chamou a atenção, que te causou mais trabalho no teu início?
Sim. Quando eu iniciei e começaram a dizer o que a gente tinha que fazer, como tinha que entender ali pra atender o cliente, né, eu não sabia nada, não sabia nada de crédito, eu não sabia como me comportar com o cliente, como, né, desde da recepção na porta até tu começar uma conversa com ele, foi tudo do zero mesmo. Então, o que eu mais sentia a dificuldade de entender tudo aquilo ali, porque é muita informação. É uma informação que o que tu tá vendendo é um produto assim, o crédito é assim, e era muita informação. Aí eu comecei a aprender, comecei a entender. A construtora tem um treinamento que se chama CBV, que é um treinamento para os corretores novatos ali que estão iniciando.
É uma imersão, né, de 2-3 dias, onde o corretor aprende do básico até o intermediário, assim. Mas tu saiu pronta desse CBV ou não?
Não, eu saí achando que eu tava pronta, né? Mas eu não saí pronta. Que a gente acha muita coisa no início, né? A gente acha que aprendeu hoje e amanhã vai estar colocando na prática e tudo lindo, né? Mas não é assim. Então, eu fiz aquele treinamento achando que, nossa, agora eu entendi como é que funciona, entendi de crédito, agora eu já consigo atender o cliente. Mas não era assim, porque o que eu me deparei que era difícil não era só aprender, e sim ter o cliente. Como que eu vou ter o cliente? Agora eu sei como é que faz, eu sei como eu vou atender, eu sei como eu vou me comportar, mas eu quero praticar isso. Como é que eu pratico se eu não tenho cliente? Aí a gente chega a um problema que os corretores enfrentam bem no início, que é: eu não tenho base de cliente, eu não tenho cliente nenhum. Eu vou ter que correr atrás desse cliente para daí sim eu conseguir colocar em prática o que eu aprendi sobre corretagem.
E na tua equipe tu não recebia cliente, assim, a tua equipe não tinha, sei lá, uma espécie de captação própria, alguma coisa do tipo?
Não, não tinha. Na época era assim, a gente tinha iniciado ali na loja, tinha algumas maneiras de captação. Que isso meu gerente na época passava bastante. Ele dizia assim: eu vou ensinar pra vocês todas as maneiras de captação que tem hoje e vocês vão gostar de alguma mais, outra menos, mas assim vocês vão identificar em qual que vocês vão se sair melhor. Eu tava, tá, beleza, vou aprender todas, né? Aí ele começou com a primeira captação na rua. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Ele deu um panfleto pra cada um de nós, a gente tava numa galera. E disse assim: ó, vocês abordem a pessoa assim, 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 falam isso e peçam o número de telefone pra ela. Aí eu disse assim: nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Aí comecei a fazer, recebi muito não, tu fica
bastante vergonha também.
Bastante vergonha,
tu fica fingindo que não vê o panfleto.
Pessoa, tipo, nem aí pra ti, finge que tu não é nada. Eu disse assim: nossa, isso aqui não é pra mim. Se for pra mim fazer isso, eu não vou conseguir fazer.
Foi a primeira, assim, a panfletagem, assim. Primeira forma de captação que tu.
Que eu conheci abordou. Foi a panfletagem ali, que eles chamam de pirata, né? Que é, tu ir fazendo assim. E eu disse assim: não, se for assim, não vou conseguir. Aí ele: não, mas vai, faz, tu tem que ir tentando, né? Aí foi, eu pensava assim comigo: nossa, eu não tenho jeito pra isso, eu não tô conseguindo, as pessoas me dão não, falam que não querem conversar. E eu sentia que aquele dia eu voltei pra casa muito pra baixo, pensei assim...
O que eu tô falando? Lembra se conseguiu?
Consegui, a meta era conseguir algum contato, né? Ele botou uma meta, ele disse assim: ó, vamos fazer e a meta de vocês é cada um conseguir um contato. Porque ele não deixava a gente fazer alguma coisa sem ter, tipo, meio que uma meta, assim, estabelecida. Mas aquele dia eu voltei pra casa muito chateada, eu disse assim... Eu até comentei com a minha mãe, eu disse: mãe, eu acho que não é pra mim aquilo ali, porque é muito difícil conseguir o cliente, as pessoas não querem falar contigo na rua. Ela disse: não, mas vai dar certo, deve ter outros meios. Aí no outro dia eu cheguei, disse assim: tá, quais outros meios que a gente consegue pra estar captando esse cliente? Aí ele foi apresentando os outros, né? Ligação, ligar pra base de dados de...
Só experiência boa de início.
Experiência,
né?
Boa de início. Ligar pra uma base que a gente tem de clientes que já se mostraram com interesse. Eu disse: ah, maravilhoso também, né? Já são clientes que deram contato porque eles já tinham interesse. Melhor ainda. Aí eu comecei a ligar. Então, não tinha experiência nenhuma com ligar também.
Comecei... Você ganhou algum script ou...?
Ganhei, assim, um script, mas que eu não conseguia... Eu, pra cada cliente que eu ligava, eu falava alguma coisa diferente, ficava com um pouco de vergonha. Aí, cada vez que eu ligava, era uma coisa diferente. E os clientes desligavam na minha cara, assim. Eu me apresentava e falava: ah, sou corretora de imóveis e tal. Pá, desligava a ligação. Aí, tipo, me apresentava de novo de uma outra forma... Falava mais um pouquinho, o cliente desligava. Aí teve uma que me xingou. Ela disse assim: eu não aguento mais receber de ligação de vocês, vocês podem parar de me ligar? E eu disse assim: nossa, já ligaram pra todos esses clientes? Pra mim aquilo foi uma surpresa, né? Eu achei que era tudo cliente novo, que ninguém tinha tido um contato. Aí eu disse assim: nossa, isso é difícil também.
É, isso é bem normal no início. Então a gente fala que uma coisa é tu aprender um conteúdo novo, outra coisa é tu conhecer ele aqui. Conhecimento é diferente de aprendizado. Então a gente às vezes tem um curso ali, essa imersão no início, que tu conhece o processo e como tem que fazer com o cliente, mas para aprender tu tem que botar na prática. Mas para ter esse cliente, para conseguir captar e poder colocar aquelas estratégias que a gente tem de persuasão, é outros 500, né? Conhecer o caminho não é percorrer.
Duda, no teu início, se tu tivesse a oportunidade de, sei lá, voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, o que tu acha que tu faria? Com a experiência que tu tem hoje, se tu pudesse voltar no tempo e começar de novo na corretagem do zero, desde o teu primeiro dia, o que tu faria de diferente?
Nossa, é tanta coisa assim que... Enfim, mas assim, uma das coisas que eu vi no início e eu tive vontade de fazer e eu não fiz, e se eu tivesse feito, com certeza teria sido diferente, é olhar aquele corretor que era uma pessoa que eu via que estava vendendo, que estava tendo resultado, não na minha loja, mas em outra loja, porque eu conheci uma... A gente trabalhava numa loja em São Leopoldo e a gente foi conhecer as outras lojas da construtora. E a primeira loja que eu conheci sem ser de São Leopoldo foi a de Canoas. Eu me encantei quando cheguei lá, porque eu via um monte de gente trabalhando e atendendo, e aquilo tipo me deixou animada. Eu disse assim, não, aqui o negócio tá acontecendo, porque a loja que eu trabalhava era uma loja nova e não tinha esse movimento todo ainda. E eu gostei muito, daí eu vi as pessoas assim, atendendo, e eu disse, nossa, que legal, assim, quero conversar com aquela pessoa ali. E eu ficava... Eu olhei assim, pensei em conversar e não conversei com ninguém. E o meu gerente na época dizia assim, ah, aquele fulano ali, ele vende tantos por mês, ele é muito bom no que ele faz e tal. Eu tinha muita vontade de chegar pra ele e dizer assim, cara, o que tu tá fazendo? Como que tu fez? Né? Como que funciona isso aqui mesmo? E eu não fiz isso. E eu tenho certeza que se logo no início, lá nas primeiras semanas eu tivesse feito isso, talvez teria tomado um rumo diferente. Porque... os corretores já faziam prospecção através de internet, de Facebook, de mídia social. E eu nem sabia, demorei demais para entender que a melhor captação, no meu ponto de vista, né, era aquilo ali. Para mim, aquilo ali foi apresentado muito depois. Então, com certeza, eu acho que se eu tivesse feito isso, conversado com alguém mais experiente, teria mudado, assim, o norte.
É curioso essa resposta, porque é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está trazendo alguém que sabe vender, que já percorreu todo esse caminho e tá dando oportunidade para quem tá em casa, muitas vezes, sem aquela coragem de chegar a alguém mais experiente e perguntar. A gente tá dando essa oportunidade pra pessoa só pegar, abrir o Spotify, abrir o podcast do iOS e saber o que a Duda fez, o que ela passou de dificuldade e como que ela enfrentou essas dificuldades, o que ela faria diferente. Então, eu acho que é riquíssimo esse conteúdo para quem tá nos ouvindo. E eu tenho certeza que ajudou muita gente que tá nisso justamente a não passar pelas mesmas dificuldades que tu passou, que a Camila passou, que o Chico passou, que eu passei. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente que tá nos ouvindo a não passar pelo mesmo perrengue que a gente passou.
Tá certo, coisa boa.
Show de bola.
É melhor quando a gente consegue aprender com o erro do outro, né?
Aí, sim.
Dói menos pra nós. Mas, Duda, quem que era a pessoa assim, que tu te espelhava, que vendia full logo que tu começou?
Tinha várias referências, né? Uhum. Tinha casal que trabalhava junto lá na construtora, tinha pessoa que trabalhava, tinha uma mulher também que trabalhava sozinha, que era um destaque lá e tipo, eu ficava olhando assim, bah, quero saber o que ela faz. Mas de todas as pessoas que eu assisti atendendo, teve uma que me chamou muita atenção, porque até hoje ele atende com um sorriso no rosto muito grande, que é o Lucas Bindeck, que gravou um podcast com vocês aqui.
Ah, já imaginava, assim.
Aquele sorriso é...
É conquistador, assim, porque tu via o entusiasmo... E até hoje ele é assim, né? Ele tem um entusiasmo pra atender que é fenomenal, não tem o que dizer. E eu vi ele atendendo e disse assim, nossa, preciso falar com ele. Só que ele atendia, assim, o cliente, com muito entusiasmo e tal, terminava o atendimento e eu olhei assim, tá, vou lá falar com ele. Ele fechava as coisas dele e ia trabalhar, baixava a cabeça e eu disse assim, ah, não tem como falar com ele, né? E eu fiquei, realmente, não tive coragem pra falar com ele nas primeiras vezes que eu vi e demorei muito tempo pra, mesmo a gente trabalhando na mesma construtora, pra chegar nele, conversar e tal. Hoje a gente é colega, né? Mas ele foi uma pessoa que eu olhei assim como referência. Teve um dia que ele não sabe disso, né? Mas que eu sentei numa mesa próxima dele e eu fiquei escutando o que ele falava, sabe?
pra ouvir o atendimento,
pra ver o que ele fazia. Ficar escutando. Porque assim, ele falou isso é legal, vou falar pro meu cliente dessa forma, a maneira que ele explica como é que é o imóvel, como que tá sendo as coisas ali. Aí nos meus outros atendimentos eu tava tipo me sentindo ele, assim, tava falando e eu lembrava de algumas referências que ele tinha falado. Ele não sabe disso, mas se ele escutar, ele vai ficar sabendo.
Isso aí eu também fiz, eu lembro assim, que eu sentei assim perto da mesa que o Pindé tava atendendo, assim, daí ele todo faceiro aqui, amigão do cliente. Eu também peguei várias dicas, assim, vários exemplos positivos do atendimento com ele. Que realmente me der é muito faceiro.
Sim.
Show. Pode falar.
E não sei se vai continuar o assunto, né? Mas eu queria saber, Duda, como que foi a tua primeira venda, assim, e qual foi o gostinho dela? Conta pra gente um pouco.
Mas como é que foi que tu conseguiu superar esse problema da captação?
Uhum. Como é que surgiu, assim, o cliente? Como é que surgiu a venda? Como é que foi? Foi mais rápido? Foi mais lento? Como é que foi?
Assim, eu tava já, entre aspas, quase desistindo da corretagem, já tava fechando 3 meses de corretagem e não tinha vendido nenhum imóvel. Eu tava assim, como isso? Como que parece ser tão fácil ao mesmo tempo é tão difícil? Como que eu não consigo pegar um cliente certo pra conseguir executar a venda e fazer com que aquilo aconteça? Como que para outras pessoas parece tão fácil e para mim tá sendo tão difícil? Eu não me sentia bem com aquilo. E eu também não queria sair como perdedora, né? Eu pensei, teve um dia que eu cheguei em casa e disse, não, vou desistir disso. Não aguento mais, vou desistir. E daí eu fiquei aquele assim, não, mas eu vou sair sem ter vendido um. Eu vou sair com o sentimento de que eu escolhi algo que eu achava que era certo e não era. Eu vou ter que dar o braço a torcer que eu errei. E eu não queria dar o braço a torcer que eu tinha errado. Então, como é que funcionou? Eu fiz aquele primeiro treinamento lá no início. Logo que eu tinha feito ele, a gente já saiu a captar cliente. Daí eu comecei a conhecer as formas de captação. Fazia mais ou menos umas 3-4 semanas que a gente já tinha passado pelo treinamento. E a gente foi fazer um pirata no trem, né? E eu fui pro trem de Canoas. Aí é a mesma coisa, eu pegava um panfletinho, um caderninho pra anotar ali o número. E eu fui abordando as pessoas. Eu abordei um cliente que ele disse assim, não, eu tô muito interessado e eu quero saber sobre os imóveis de Canoas. Eu disse, tá, anotei o número dele e ele veio quase até mim e eu fui até ele. Foi uma coisa muito engraçada. Eu cheguei, peguei, trabalhei ali de manhã, fazendo essa captação, de tarde eu peguei os números que eu tinha conseguido e fui ligar. Liguei pra eles e esse cliente quis marcar visita. Os outros mal conversaram comigo. Parece que tinham dado o número só, tipo, de favor, assim, que tinham gostado da maneira que eu tinha abordado. Marquei a visita com ele, eu disse, nossa, consegui minha primeira visita, tô super feliz, tô há 3-4 semanas aqui e eu consegui marcar a minha primeira visita. Fiquei aquele dia, eu voltei pra casa super feliz. Marcamos a visita pro sábado, ele foi lá, meu primeiro atendimento, meu gerente acompanhou, então ele disse assim, eu vou te acompanhar pra te ver como é que funciona, pra te ver como que é, eu vou estar te dando suporte, tu pode estar interagindo junto no atendimento. Então tá, tranquilo. Aí ele explicou pro cliente que eu era novata, que eu tava iniciando na corretagem, o cliente entendeu super de boa. E era um casal, né? Eles gostaram bastante da apresentação e tal, gostaram da simulação. Eu disse assim, nossa, parece muito fácil, eles gostaram de tudo. Eles gostaram do nosso apartamento, eles gostaram da condição, gostaram de tudo. Aí a gente disse assim, não, agora então a gente vai passar pro crédito, vamos fazer uma aprovação de crédito de vocês, ver como é que é. Aí a gente começou a pedir a documentação dele. Não, vou trazer a documentação pra vocês. Aí quando chegou na carteira de trabalho, nos contra-cheques, ele disse assim, não, mas eu tô faz uns 15, 20 dias na empresa. Aí eu olhei e disse assim, tá, mas não tem problema. Eu não sabia, né? Tinha até aprendido isso no crédito, mas já não me lembrava mais. Eu disse assim, não tem problema. Tu traz o contra-cheque. Ele disse, não, eu não percebi contra-cheque ainda. Aí o meu gerente me olhou com uma cara e disse, eu meio que entendi que tinha algum problema ali, só que eu não tava entendendo qual que era. Ele disse assim, não, é que eu vou te explicar, olha só, hoje pra te conseguir fazer uma análise, precisa ter 120 dias de vínculo no emprego atual, né, a gente vai precisar dos teus 3 últimos contra-cheques, o banco não aceita que faça antes. E daí eu comecei a pensar, 120 dias são 4 meses, ele vai poder comprar só daqui 4 meses. não, não é sério isso, né? Não tem o que a gente possa fazer? Aí ele disse, não, não tem o que a gente possa fazer. É o primeiro emprego dele, é a primeira vez que ele assinou a carteira e vai ter que esperar. E eu, tá bom. Aí ele foi embora, eu fiquei pensando assim, tá, mas sério, não tem mesmo o que a gente possa fazer? Ele, não, não tem. E eu fiquei aquilo, não. Rafael gostou e tal, ele disse assim, não, mas eu vou fechar com vocês. Ele deu firmeza, assim, eu vou fechar, eu gostei, vou só esperar fechar meu tempo. E eu, tá, tranquilo. Aí isso foi acontecendo outras coisas, isso veio, tipo, no meu primeiro mês. Eu poderia ter vendido ali, né, se ele tivesse...
Se ele tivesse o perfil pra compra naquele momento.
Exatamente. E aquilo também me deu uma segurada, né, porque eu fui passando, fui tendo mais dificuldade pra conseguir cliente, ninguém queria vir na visita e parecia muito difícil...
E nesse momento era só captação orgânica, assim, não tinha nada de captação
nada, paga. Nada, eu nem conhecia a rede social, assim, que dava pra gente anunciar, que tinha que fazer uma página e eu podia anunciar ali, nada, zero, assim. E quando eu me deparei que tava ficando mais difícil, eu não tava conseguindo, daí se passou 2 meses, aí já tava em 2 meses e meio, foi quando eu disse assim, eu vou tentar fazer essa venda e vou sair, então. Pra tentar tirar o prejuízo, assim, que eu tô já botando dinheiro, eu tô vindo aqui. E quando mais tu vai, menos recurso tu tem, questão financeira, né? Porque tu tinha que se locomover, tu tinha que comer. Eu disse, não, pelo menos eu vou tentar fazer essa venda e depois eu saio da corretagem. E daí a gente conseguiu, o meu gerente na época, ele viu que a gente tinha gostado bastante dessa loja de Canoas. E ele disse assim, ah... Consegui pra vocês que vocês fizessem plantão nessa loja. Mas eles liberaram pra mim, tipo, uns 3-4 dias só. É, 4 domingos, parece. Era alguma coisa assim. Tipo, dia que ninguém queria trabalhar.
Eu lembro que nessa época era bem assim mesmo. Era as equipes que tinham mais volume de venda, eles davam uma favorecida legal. E as equipes que tinham menos volume de venda, as equipes novatas, os gerentes novatos, cara, se ferravam. Então, foi bem isso aí mesmo.
É, foi bem isso aí. E daí tinha um domingo, daí ele chegou e disse assim, olha, Duda, tem domingo, tu quer ir lá fazer? Eu disse, ah, eu quero, gostei de lá, eu quero ir. Aí eu fui no domingo, cheguei lá, tinha um corretor, assim, que também era novato, eu disse, bah, nem um experiente pra mim conseguir tirar alguma coisa. Não era o jogo. É um corretor que hoje não trabalha mais lá, ele trabalhou pouco tempo e saiu. E daí ele olhou pra mim e disse assim, ah, você tá animada pra trabalhar no domingo? Daí eu disse, ah, tô. Tipo, eu não tava nada animada, na verdade. Ele disse assim, não, vou passar um café porque hoje vai entrar 2 clientes e eu vou fechar e tu vai fechar também. Porque eu também sou novato, precisando de venda.
Quem era essa pessoa?
Era o Rafael. Eu tive muito pouco contato com ele. Eu conheci ele ali, ele ficou mais umas 3 semanas na construtora e saiu. Então não tenho mais contato com ele, mas eu lembro que de ele me falar isso me marcou. E a gente ficou, realmente, depois a gente iniciou o plantão, era 9 horas, 10 horas chegou um corretor atrasado, que era pra ele estar de plantão também. E a gente ficou naquilo, ele chegou tão atrasado, vai começar a trabalhar agora, mas tudo bem. Ele ficou ali pra atender, né? E realmente, chegou o primeiro cliente, ele era o primeiro da roleta, ele atendeu, cliente dizendo ele pra mim, era potencial, o cliente realmente quer comprar e tudo mais. E depois entrou, né, logo na sequência, um casal. E daí eu fui atender. Daí foi o meu primeiro atendimento sozinha, assim.
Como é que você tava?
Muito nervosa. Muito nervosa.
Já tinha treinado, assim, o atendimento?
Já tinha.
Já sabia direitinho que tinha que passar pro cliente?
Uhum, já tinha treinado, já tinha passado pelo meu primeiro atendimento com o meu gerente. Já tinha passado, acho que por mais 1 ou 2 atendimentos. Mas tudo acompanhado, não tinha nem feito nenhum sozinha ainda, né? E daí eu comecei o atendimento bem perdida, assim, mas eles tinham bastante interesse. E daí a gente foi, né, levando, foi conversando, e deu tudo certo. Eles aparentemente tinham um perfil de compra, né? Eu comecei a entender, a partir daquela minha primeira visita com o meu cliente Rafael, o que a pessoa precisava ter realmente para conseguir fazer o financiamento. Porque como eu não sabia ali, eu tentei procurar pra ver o que precisava pra no próximo cliente não acontecesse isso. E realmente eles tinham. E daí a gente ficou, não, agora vamos trazer a documentação, vamos ver se vai aprovar e tudo mais. Fiquei super feliz, né? Naquela semana eu fiquei, tipo, mandando mensagem, ó, e aí e tal. E eu vi que eles pararam de me responder. no Whats. E daí aquilo me deixou mal também. Porque no início, qualquer coisa que acontece de negativo e que é novo pra gente, gera uma certa frustração. A primeira visita que eu marquei também e o cliente não foi, me deixou chateada. A primeira ligação que eu fiz e o cliente desligou na minha cara, me deixou chateada. O primeiro cliente que eu abordei e me disse que não queria falar comigo, eu também fiquei. Então é uma série de coisas no início que te deixam muito desmotivado, te deixam mais desmotivado do que motivado. E tu faz muitas coisas erradas pra acertar uma. Pelo menos no meu início foi assim. Então era uma série de coisas. Quando eles pararam de me responder, eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu, né?
O
que eu fiz de errado? Provavelmente eu falei alguma coisa que não devia. Enfim. Mas não desisti deles, né? Eu disse assim, não, mas eles têm jeito pra comprar, eles têm perfil, né? Aí passou mais uma semana e eu peguei e continuei mandando mensagem. Naquela semana tinha mudado uma condição da construtora. A gente tinha um desconto X e tinha aumentado aquele desconto. Eu disse, ah, vou avisar eles, né? Porque eles que tinham interesse nesse produto. Avisei eles. Chamei, olha só, a gente tá com desconto assim. Daí a cliente pegou e disse assim, não, legal. A gente pode ir aí no sábado mais a noitezinha? Eu disse, não, pode. Né? Vamos fazer o que podem. A gente marcou essa visita pra gente conversar novamente. Então, no meu pensamento, eles iam chegar, iam trazer a documentação pra mim, e ia ser, nossa, tudo maravilhoso, né? Bah, consegui trazer eles de volta. Quando eles chegaram na visita, eles chegaram, eu lembro muito certinho deles chegando e me dizendo assim, ah, Eduarda, a gente gostou muito do teu atendimento aquele dia, tu foi super prestativa, mas eu tenho um amigo que trabalha na corretagem, e eu comentei com ele que eu tava procurando, e ele tinha um amigo que também trabalhava para a construtora, né? E daí ele indicou uma pessoa para nos atender, que daí, sabe, é amigo, né? Nada contra o teu atendimento, mas daí a gente conseguiu o atendimento com essa pessoa, era uma corretora. Só que a corretora começou a me colocar, a gente entregou a documentação para ela, a gente foi aprovado, ela começou a me colocar muita pressão. Começou a querer dizer que eu tinha que assinar. Começou a dizer que era pra mim assinar o contrato sozinha. Eu não queria, eu queria que o meu namorado estivesse junto. E começou a colocar muita pressão que a gente ia perder aquele apartamento que a gente nem tinha escolhido, né? Porque a nossa conversa foi totalmente pelo WhatsApp. E eu fui tentando assimilar aquilo. Eu disse, tá, mas ela já foi aprovada. Ela já tava tentando comprar com outra pessoa. Aquilo foi também muito novo pra mim. E ela pegou e disse assim, e daí a gente decidiu que não vai fechar com ela, mas a gente já tá aprovado pra MRV. E eu fiquei pensando assim, o que eu faço?
Gerente.
Cadê?
Me ajuda.
5 minutinhos,
falou. Queria falar com o meu gerente, mas o meu gerente não tava ali, porque eu marquei um atendimento pra fora do horário, ele não tava. Aí eu disse assim, não, olha só, tu tem como me enviar tua documentação? Ela disse, não, eu tenho. Eu disse, tá, me envia toda a tua documentação, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu não sei como que acabou que eles conseguiram passar por cima do meu atendimento. Porque no meu pensamento, assim, a gente tem um sistema na construtora, onde eu tinha feito um cadastro da cliente. Eu disse assim, como que eles fizeram uma venda? Eu tava tentando fazer uma venda em cima do cadastro que a gente tinha feito.
Aí tinha cadastrado no Prosfit.
Isso, cadastrado no Prosfit, que a gente chama. E aquilo também era uma novidade pra mim. E daí depois eu fui descobrir que eu não tinha cadastrado todas as informações do cliente. Em função disso, eles tinham feito um outro cadastro.
Duplicaram pelo CPF.
Duplicaram. E, nossa, e aprendi uma série de coisas já na primeira venda. Que, inclusive, eu quase perdi, né? Então, começou ali, cheguei na segunda-feira, né? Bah, olha só, é assim, assim, assim. Ele disse, não, vou ir já atrás pra ver o que aconteceu, né, Duda? Porque está aprovado. Tem uma regra na construtora, tu não pode atender um cliente que já tá aprovado. Eu disse, tá, mas o cliente é o que atendi primeiro. Como assim? Não tô entendendo. Aí ele foi de atrás e descobriu que essa corretora que tinha atendido eles, tinha feito toda essa pressão, trabalhava numa imobiliária e era considerada corretora externa pra construtora. Não era credenciado como eu, no caso, né? E ele conversou com o gerente na época que era de externa, assim. Disse assim, olha só, a minha corretora já estava atendendo e tal, e o cliente veio e quer ser seguido atendimento com ela. Daí disse assim, não tem problema, se ele entregou a documentação, então segue o atendimento com ela. Deu, ah, tranquilo. A gente só trocou, refez ali a proposta e tal, montei da maneira que
foi. Foi tranquila essa troca de corretora, assim?
Foi tranquila, na época foi tranquila, porque a gente tinha alguns argumentos, assim, eu tinha o cadastro feito do cliente, Eu tinha algumas coisas assim, e ele também não fez muito caso, porque a venda ele viu que já tinha sido perdido na parte dele.
Entendi.
Né? Ele até tentou ligar, eu lembro, na época tentou ligar pra cliente, a cliente falou que realmente o que tinha acontecido e que não queria mais seguir atendimento com eles lá, queria seguir comigo. Daí tá, eu montei a proposta pra cliente, como ela já entendia dos valores, já tinha meio que definido qual unidade que ela queria, eu mandei pra ela os valores pelo WhatsApp. Ela disse assim, não, Eduardo, é assim mesmo que eu quero, ficou legal pra mim assim, gostei disso, gostei da condição. Deu, tá, tranquilo. Ela disse assim, ah, a gente vai fechar, tá? Eu disse, tá, agora o próximo passo é assinar o contrato. Daí ela, a gente pode assinar também no sábado de noite. Eu disse, tranquilo.
Isso era na outra semana?
Na outra semana. Aí eu disse, não, tranquilo. E daí eu disse assim, eu tava super animada. Eu digo, bah, minha primeira venda, né? Já tô 3 meses aqui, vou fazer minha primeira venda. Aí meu gerente, na sexta-feira, ele chega e me diz assim, Duda, eu vou ter que viajar. E eu não vou conseguir te acompanhar na tua primeira assinatura de contrato. Ah, meu chão caiu, né? Meu chão caiu, como assim? Eu vou estar sozinha lá, eu nunca vi o contrato. Ele, não, esse não vai ser o problema. Foi lá, imprimiu todo o contrato pra mim e deu. Agora tu senta e lê ele. E vou te explicar onde ficar com
ele. Meu Deus! Não, pode ficar tranquilo.
O contrato do MRV, ele é gigantesco.
Ele é gigantesco. Na época ele era mais ainda. Hoje ele tá reduzido, graças ao bom Deus. Mas... eu li o contrato, né? Comecei a ler, comecei a entender. Ele me explicou e ele viu que eu fiquei chateada, né? Que eu não ia ter o acompanhamento dele. E daí ele chegou e disse assim, ah, pedi ajuda para um corretor mais experiente lá. Ele vai te ajudar, ele vai estar lá contigo. Tu já conversou com ele, eu já tinha conhecido ele meio que assim, meio que me apresentado.
Lembra quem que era?
Lembro, era o Pedro Augusto.
Ah, massa.
Aham. Uhum. E ele vai estar lá contigo, então qualquer coisa que tu precisar, tu pergunta pra ele, tu não vai estar desamparada. Eu tá, tranquila, eu fui na fé e na coragem, né? Cheguei lá, dei o contrato pro cliente, tava com o contrato, dei pro cliente, eu disse assim... ele meio que me tinha me explicado onde tinha que assinar, também não sabia onde o cliente tinha que assinar, mas ele tinha me explicado e meio que tinha gravado. Aí chega o Pedro e diz assim, não, gente, vocês podem ficar tranquilos, a construtora assina mais de 5 mil contratos no mês, então tudo que vocês lerem aqui e ficar com dúvida podem perguntar, mas é tudo pra defender vocês e pra defender a construtora. E eu olhei assim pra ele, como que ele falou isso pro cliente, né? Ele disse assim, quase disse pro cliente não ler o contrato, né? E eu toda preocupada, não, ele vai ler o contrato.
Mas aí eu lembro, cliente, eu só quero que ele assine.
Exatamente. E o cliente começou a olhar assim, deu uma lida meio por cima, olhou e disse assim, ah, vou assinar. Aí começou a assinar. Mas eu fiquei muito nervosa, porque a cliente estava assinando, o namorado dela estava olhando assim, e eu ficava olhando assim o contrato, tipo, lendo assim, ele estava assinando e tal. Daí eu achei aquilo... eu fiquei numa situação meio estranha, né? Porque o Pedro falou isso e saiu, né? Era só se eu precisasse pra chamar ele. Aí ele olhou assim, não, tranquilo. Daí o cliente, ele foi muito legal. O namorado da minha cliente, ele olhou e disse assim, vai, Eduardo, tu sabe o que fez a gente fechar contigo? A tua paciência, teu carisma, fez a grande diferença, tu não botou pressão em cima da gente, tu nos atendeu aquele dia, sempre se mostrou muito disposta. E começou a falar, né? Começou a falar, eu disse, nossa, ele tá falando super bem de mim, né? Bah, que show isso. E daí ele disse assim, não, porque eu trabalhei como corretor 3 meses, então tudo que tu tava me falando, eu já meio que sabia. E eu disse assim, ele era corretor. E ele não me falou nada. Então, tipo, ele sabia de tudo que eu tava falando. Então ele conseguiu perceber, logicamente, os erros que eu tinha cometido no atendimento, algumas coisas. Mas ele, de momento, não deixou passar. Ele... por exemplo, na explicação de taxas, ele em momento nenhum se mostrou que sabia. Ele até perguntava, ah, como é que é isso? Então ele meio que fez que não sabia pra ver se eu entendia do negócio que eu tava explicando. E daí aquilo me deixou muito surpresa. Daí ele pegou e disse assim, e as pessoas hoje não fecham muito, não acabam perdendo o negócio porque elas não conseguem identificar o que o cliente precisa. A gente só pode conversar com o corretor no sábado à noite ou no domingo. A gente não tem disponibilidade de vir no dia de semana. E isso que tu nos proporcionou, tu não botou lá no início da semana que teria que assinar o contrato durante a semana que a gente não poderia. Tu deixou que a gente assinasse no sábado, tu nos atendeu, foi num domingo. E a outra corretora, ela queria que fizesse tudo no tempo dela. E a gente tinha o nosso tempo. Então, aquele feedback do cliente pra mim foi muito importante.
Muito bom, né? Essa foi a tua primeira venda.
Essa foi a minha primeira venda.
E aí, depois dela, a pessoa assim, não, agora eu vou só receber e vou sair fora da corretagem.
É. Essa sensação, assim, tipo, ah, primeiro imóvel que eu vendo.
Eu fiquei muito feliz, né? Principalmente porque eu tive toda uma ajuda por trás, mas eu atendi o cliente totalmente sozinha.
Que massa.
Então, isso me deixou muito feliz. E daí, a partir dali, eu lembro que eu cheguei em casa, tipo, muito feliz que eu tinha vendido o primeiro, que eu ia ter, tipo, a minha primeira comissão e tal. Mas eu fiquei pensando assim, eu disse assim, não é tão difícil. Eu vou conseguir fazer isso sozinha. Mas para isso, eu preciso saber exatamente como que funciona o processo, porque eu nunca mais quero passar por chegar pro cliente e não saber o que eu faço. Então, desde ali, eu tentei sempre, no máximo, conseguir entender como que o processo funcionava e eu fazer o processo sozinha. O meu gerente quis, ele sempre continuou me ajudando, mas eu sempre queria tirar dele como que eu faço sozinho isso aqui. Tu me ensina como que eu faço sozinho, assim que eu preciso de ti. E assim eu fui também um pouco me destacando na equipe que eu tava, porque as outras pessoas precisavam bastante dele pra fazer as coisas e eu queria precisar menos.
Mais autonomia, né?
Mais autonomia, eu queria precisar menos. E daí eu pensei assim, tá, agora será que eu saio da corretagem? Eu fiquei pensando isso pra mim.
Saiu aquele peso das costas, né, da primeira venda.
Saiu aquele peso das costas e eu fiquei pensando, será que eu saio? Porque o Rafael mês que vem já pode comprar. Aí eu tinha outro cliente ainda e realmente o Rafael no outro mês ele fechou, né, fiz a venda dele e daí foi uma constância. Daí eu comecei a gostar mais, eu disse assim, não, eu tenho capacidade de fazer isso. Eu só tenho que acertar alguns detalhes, eu tenho que acertar como que eu capto o cliente, como que eu passo as coisas pra ele, mas... No mais eu consegui fazer, então, tipo, sucesso, consegui. Aí a partir dali eu não parei mais.
Quando tu sentiu assim que, ah, tá valendo a pena?
Quando eu fechei no meu primeiro mês, primeiro mês que eu fechei 3 vendas no mesmo mês.
Uhum.
Fiz 3 vendas em um mês. E aquilo me deixou muito feliz. Muito feliz porque eu tinha feito o meu primeiro número grande, tinha feito 3 vendas no mesmo mês. E eu pensei assim, bom, não me mentiram, né? É realmente possível tu fazer mais de uma venda no mês, tu realmente ter um ganho um pouco maior. E eu fiquei muito feliz. E principalmente porque os clientes que eu tinha atendido naquele mês, eles estavam assim, muito agradecidos pela minha ajuda, pelo meu empenho. Eles estavam muito felizes por estar realizando aquele sonho, por conquistar o primeiro imóvel deles. E eu também estava feliz. Então, todo mundo estava feliz. Eu, porque eu tava conseguindo, né, na profissão...
Te realizar.
Me realizar, conquistar o que eu queria, que era fazer mais venda. E também feliz porque o cliente tava feliz com o meu trabalho, né, com o meu serviço.
Então, foi quanto tempo até fazer essas 3 vendas, assim, pra engrenar bem? Lembra?
Foi no mês de novembro. Eu iniciei em março e em junho eu fiz a minha primeira venda. E daí, em julho... Fiz mais uma venda.
O Rafael vem, né?
Isso, se não me engano, foi do Rafael. E daí depois eu lembro que eu fiz mais uma. Aí dei uma pausa. Aí fiquei um mês sem vender, se eu não me engano, ou dois. Agora não vou me recordar muito. Mas eu lembro que acho que foi em novembro que eu peguei e fiz essas 3 vendas. Mas tudo trabalhando ainda com captação externa. E lá por outubro eu fui conhecer que tinha uma coisa que dava pra captar melhor, que era a rede social. Eu disse, não, tem que aprender isso. Mas com quem que eu aprendo isso? Porque os meus colegas não sabem. E as pessoas que eu vejo que sabem, eu não consigo chegar com um fácil acesso nelas. Elas são mais fechadas, elas não querem conversar muito, os corretores mais experientes.
Pesquisar. Não querem entregar o olho.
É,
né?
Eu ia falar. Não querem entregar como fazem. Aí eu pesquisei um pouco na internet, olhei um pouco algumas coisas que o pessoal tava fazendo, olhei algumas páginas de corretores da construtora e montei um anúncio lá. Não tem um anúncio do jeito que eu achava que tinha que ser. E daquele anúncio me gerou uma venda. Sem eu precisar sair de casa. Sem eu precisar ter que ir no trem captar o cliente. Sem eu precisar ter que ficar ligando para uma lista imensa. Sem eu precisar ter que dar 1000 panfletos. Eu consegui uma venda daquela publicação ali. Eu disse, isso é muito bom.
Agora nunca mais saio daqui.
Nunca mais saio daqui. Eu vou fazer sempre isso. E daí gerou a primeira venda, que fiz o anúncio acho que em outubro, em novembro, logo no início do mês, assim, foi muito rápido, eu já fiz essa venda. E daí já veio outro do anúncio também, e eu disse, nossa, 2 vendas de um anúncio, isso é muito bom. Aí a terceira venda, se não me engano, foi de uma captação externa que eu tinha. Mas eu consegui fazer duas vendas com um valor muito baixo que eu tinha colocado naquele anúncio, né, que eu tinha pago, sendo que o meu custo para mim e para essas captações externas era muito maior.
Você lembra quantos gastou mais ou menos?
Eu tinha gastado 50, 60 reais.
E fez duas vendas.
Duas vendas, excelente.
Nossa, que massa.
E daí, depois daí, eu pensei assim, eu vou sempre fazer isso, né? Sempre, vou sempre continuar fazendo isso. E investir, só que daí eu vi que o Facebook pedia mais dinheiro. Quanto mais tu coloca, mais ele pede, mais tu tem que mudar o anúncio. Eu não entendia muito bem, acabei me atrapalhando. Aí, em novembro, eu me atrapalhei um pouco nos anúncios. Dezembro eu disse, não, vou voltar a fazer externo um pouco, vou tentar fazer o anúncio. E daí tentei fazer as duas coisas, não deu certo. Dezembro pra mim já não foi um mês bom. E daí quando iniciou o ano de novo, eu disse assim, não, esse ano eu vou me dedicar a aprender isso aqui. E eu vou fazer sempre isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. E daí, desde então, eu acho que sem contar muito bem, eu já tô há uns 2 anos sem falhar nenhum mês sem vender. Então, pra mim, isso foi uma conquista também.
Excelente. Mas qual foi o teu número máximo de vendas até hoje, em um mês, assim, tu lembra?
Em um mês?
É.
Acho que foi 6.
6 vendas?
6, 7. É, mais ou menos isso.
Show. Excelente.
Que massa.
E não falhou no mês que vem, então, também, né?
Não falhou no mês que vem, que pra mim isso era muito importante. Porque depois eu começava a conversar com os corretores que já estavam há mais tempo e eles olhavam assim, ah, o ruim é que um mês eu vendo e no outro eu não vendo. Um mês eu tenho dinheiro e no outro eu não tenho. Quando eu trabalhava de carteira assinada, não era assim. Eu tinha dinheiro todo mês. Quando eu trabalhava em outro emprego, era assim. Aí eu olhava pra pessoa e pensava assim, ah, mas eu nunca trabalhei em outro emprego. Eu nunca soube o que era receber todo mês. Então, o dia que eu conseguir atingir esse nível de todo mês receber, pra mim vai estar ótimo. Eu não preciso de um contra-cheque. Sim. Eu não preciso saber todo mês o que eu vou receber. Eu quero fazer a minha renda, né? E pra mim, eu tive zero problemas mesmo em ter que fazer a minha renda. E eu vejo que hoje quem inicia e já tem uma experiência de ter trabalhado com carteira assinada, tem esse grande problema de identificar o que eu vou ganhar mês que vem. Eu preciso ter uma certeza do que eu vou ganhar mês que vem. E pra mim, no início, eu não tive problema com isso. Então, por isso que eu acredito que me atirei assim na corretagem e fui com tudo que eu podia, porque eu não tinha esse peso de já ter tido uma renda mensalmente todo mês.
Uhum. E Duda, tu passou por algumas equipes, né? Foram quantas, mais ou menos?
Ao total, da corretagem, 3.
3? E como é que foi essa troca de equipe? O que que tu nota de diferença de uma equipe para outra?
Como é que foi o teu desapego, assim, do primeiro gerente? Como é que foi essa situação?
Eu achei que tivesse sido duas. Quem foi o primeiro?
Meu primeiro gerente foi o Anderson, né? E foi o que eu tive muita dificuldade de desapegar, porque assim, ele é uma pessoa excepcional, né? Sempre gostei muito dele, ele tem um carisma. Por mais que ele tenha iniciado com uma equipe toda nova, tenha sido novo pra ele a corretagem, ele não via dificuldade nas coisas. Ele dizia assim, não, vamos lá que vai dar certo, vamos lá, vamos fazer.
Ele era sempre muito otimista, assim, né?
Ele é uma pessoa muito otimista. E eu absorvi aquilo dele muito, porque quando eu tava, assim, pra baixo, ele dizia assim, não, é assim que tem que ser. Tu é nova, tu vai conseguir, vamos lá. Então, ele tinha pouca experiência, hoje eu percebo, né, que ele tinha pouca experiência como gerente, pouca experiência com o mercado, mas ele era tão otimista que um supriu o outro quase, né? E daí, quando ele saiu da construtora, eu me vi sem chão, porque por mais que eu já via que eu precisava de muita coisa que eu tinha que buscar fora, às vezes eu queria saber de alguma coisa e perguntava pra outra pessoa, porque ele tentava, ele não sabia da informação, mas ele ia correr atrás. E eu tentava correr atrás também junto com ele da informação. E a gente trabalhava meio que junto, assim. Mas quando ele saiu, eu me vi sem chão. Eu disse assim, bah, por mais que eu saiba que eu posso aprender mais com um gerente mais experiente, eu me identificava muito com ele. Ele me conheceu desde o início. E eu me sentia um pouco perdida. E na época, eu já trabalhava daí na loja de Canoas, né? Consegui, porque pra mim, quando eu saí de São Leopoldo e fui pra Canoas, que era realmente... Minhas duas primeiras vendas tinham sido lá... Vendi sempre mais lá. Eu fiquei super feliz. E daí eu já tava lá, ele saiu. E na época, o outro gerente que tinha era o Mike, né? E a gente acabava que trabalhava na mesma sala e eu fui vendo o jeito que o pessoal trabalhava, eu ficava observando. Eu tinha alguns problemas, o Mike olhava lá e dizia assim, não, Anderson, faz assim. Não, Duda, faz assim. O Mike às vezes meio que se metia nas nossas conversas.
Sempre, né? Sempre.
Pra nos dar uma ajuda ali.
Mas isso era um acordo que eu tinha feito com ele. Porque como a gente não tinha muita intimidade nem nada, eu falei, meu, olha só, eu gosto de me meter, mas eu vou meter se tu me autorizar, se tu não te importar. Porque assim, a gente tá trabalhando na mesma cidade, a gente faz parte da mesma coordenação, e se a gente melhorar o nosso resultado, a gente ganha mais coisa. A gente ganha mais captação da consultora, a gente ganha mais incentivo pra esse plantão, a gente ganha mais coisa pra nossa equipe. Então, se tu me permitir, a gente vai se ajudar, velho. E aí até a nossa coordenadora na época incentivava bastante isso, da gente trocar bastante coisa, se ajudar. Mas era... E eu sempre gostei de me meter também,
sim,
né?
Então...
Então, só pra quem tá ouvindo poder visualizar, era uma sala grande.
Era uma sala grande.
Que tinha um plantão.
Exato.
E tinha duas equipes. Daí, por isso que, mesmo não trabalhando na mesma equipe, trabalhava no mesmo ambiente e tinha essa oportunidade de troca ali.
E o Mike ficou bem triste, né? Que a Duda foi pra equipe, porque a Duda era o destaque da equipe dela, então.
Sim, eu lembro, a Duda era a menina dos olhos da equipe do Anderson. Uhum. Você falou, o Anderson vai sair. Pois é, e agora?
Não, aí eu me lembro que assim, além do Mike como gerente lá, a gente trabalhava na mesma sala, mas tinha outra gerente também, né? Então eram três gerentes que trabalhavam na mesma loja. Só que eu trabalhava junto ali e eu vi que o Mike sempre estava disposto a querer ajudar, né? Sempre, entre aspas, se metendo. E quando o Anderson saiu, eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiquei muito triste mesmo. E até falei com ele e tal, e ele disse assim, não, Duda, vai ser bom, tu vai ver, conversa com quem tá lá, né, vê, tu vai conseguir. E eu disse assim, não, tá, tudo bem, né, marcaram uma reunião com a nossa equipe pra... Né, a gente decidiu pra qual equipe que a gente ia. E o Mike me ligou. O Mike não era bobo nem nada, né? Me ligou e disse assim: Duda, não, quero muito que tu venha pra minha equipe, que não sei o quê. E a minha visão da equipe do Mike era muito diferente do que quando a gente. Quando eu entrei, eu tinha uma visão. Depois que eu tava lá, eu tinha outra totalmente diferente.
Como é que era a tua visão aí?
Minha visão era assim, ah, ele trabalha com os amigos dele, é tudo um bruxismo, né? Era assim a minha visão. Porque tinha, eu às vezes eu e o Anderson conversava, ah, aquele lá é amigo dele de infância, aquele lá estudou com ele, aí lá não sei o que, namora com não sei quem. Daí eu tipo assim, eu olhava, nossa, não deve ter, quem sou eu ali na fila do pão, né? Então, eu olhava assim, não, pra mim trabalhar com ele só se for assim, uma coisa muito, aconteceu uma coisa, eu pensava, né, comigo, se o Anderson sair, talvez eu trabalhe com ele, mas eu ainda ficava pensando, porque eu disse assim, talvez ele vai me deixar de escanteio, porque o Mike, ele era uma pessoa que não conversava muito, apesar de ele tentar ajudar, ele era uma pessoa mais fechada, mais séria, até hoje é assim, e eu ficava olhando assim, ah, eu acho que não vai dar muito certo. Daí ele me ligou, falou isso, eu até contei isso pra ele, eu lembro que eu falei pro Mike assim, eu disse, ah, tenho medo de me sentir meia perdida na tua equipe.
Eu lembro dessa conversa, eu tava dentro, eu fui dentro do decorado pra te ligar, eu fiquei lá um tempão falando contigo no telefone.
Eu não menti pra ele, tipo, eu disse assim, eu acho que eu vou me sentir meia perdida e tal. Ele disse assim, não, então traz uma pessoa que tu tá, que tu gosta, quem sabe vem tu e a Luma, que era uma corretora que tinha iniciado, a gente tava se dando super bem junto. E na época eu era, tava fazendo um trabalho de coach. Então vem tu e ela, então. Né, trabalhar comigo. Eu disse assim, ah, pelo menos não vou deixar uma pessoa que eu gosto também, gostava de todo mundo, mas dela um pouco mais desamparada, assim, ela vai trabalhar com a gente.
E vai se sentir mais à vontade também.
Eu vou,
né,
me sentir mais à vontade, não vou estar tão perdida. O Mike não era bobo, né? Convidou as duas pessoas pra ir trabalhar. E a gente foi. Né? A gente começou a trabalhar. E daí eu fui conhecendo o pessoal, fui tendo conversa com todo mundo. E foi aí que eu vi que virou a chave. Porque tinha muitos erros que eu cometi ainda na corretagem que não, eu não conseguia entender o porquê que aquilo acontecia. E daí eu comecei a trabalhar com o Mike olhava assim pra mim e dizia assim, Duda, não, não faz isso que isso vai dar errado. Já aconteceu comigo e deu errado. Aí vinha o Chico e dizia assim pra mim, Duda, não faz assim. Já aconteceu com um cliente meu e não deu certo. Então, antes de eu errar, eles já vinham me passando uma experiência, não faz assim que não deu. E daí, pá, pra mim aquilo virou a chave muito. E eu tinha um número, eu consegui elevar meu número muito rápido. porque eu já não estava cometendo mais tanto erro, porque eu tinha alguém que tinha experiência para me dizer que já tinha errado, né? Ou que já tinha visto experiência de outra pessoa para me dizer que aquilo não ia dar certo, ou que aquilo não ia funcionar. Então, para mim, essa virada foi muito grande.
E nessa fase, assim, foi mal recebida na equipe? Como é que foi, assim, a tua recepção de uma forma geral? Já que tu achou que a gente era muito fechado, que a gente era só os bruxinhos ali, como é que foi essa...
Não era nada assim, né? Nada assim, nada como eu imaginei foi. Cheguei na equipe e eu vi que, apesar de vocês já terem uma amizade maior, não existia essa, tratava todo mundo igual, como se fosse... É todo mundo igual, né? Então não tinha essa, vou te passar, vou te dar mais atenção porque eu gosto mais de ti, pra ti eu vou te dar menos porque eu gosto menos. Não existia isso. E eu vi que todo mundo gostou muito que eu tivesse entrado na equipe. Eu percebi isso, o pessoal vinha, falava comigo, eu comecei a conhecer todo mundo. Conheci a Camila, conheci o Chico, conheci mais o Zorbi, que tava na equipe também. Fui conhecendo todo mundo e eu vi que, nossa, não era nada aquilo que eu imaginava. Foi muito bom.
Ah, que massa, que massa. É que, na verdade, todo mundo sabia, né? Quanto mais a equipe vender, mais coisas a equipe ganha. Seja premiação, seja cliente, seja tudo. Então, além de, pô, vamos fazer com que todo mundo se sinta bem aqui, pô, a Duda vai contribuir um monte, porque ela vende um monte. Entendeu? Então, tinha tudo isso somado. E, pô, foi uma baita equipe, né?
Foi uma equipe muito boa.
Duda, se tu tivesse a oportunidade, assim, de contar para o pessoal algum erro que tu cometeu nesse tempo como corretora, para alguém não cometer, tu poderia contar, assim, alguma coisa que tu pensa assim, bah, isso aqui eu fiz de errado que não precisava ter feito?
Um erro que eu diria para a pessoa não fazer, assim, tá começando na corretagem, é não ter medo do não, principalmente. Meio pesado isso, né? Mas chegar no cliente, não ter medo de ele te dizer não. Chegar no corretor mais experiente e não ter medo de ele te dizer não, não quero te falar como é que eu faço. Chegar nas pessoas e querer conversar com elas e querer entender como que tá funcionando e não ter medo, porque eu tive muito medo. Eu tive medo de chegar, às vezes, no cliente e falar alguma coisa que ele não ia gostar. Ter medo do não me prejudicou no início, então não façam isso.
Ou querer ser queridinho, ou querer ser legal, assim, às vezes te atrasa.
Atrasa com certeza. Então, não façam isso. Se tu sabe que tem alguém que tá fazendo bem o trabalho, tá executando com boa performance, chega nele, conversa com ele. O não tu já tem, então chega, conversa, vê se ele vai querer trocar uma experiência contigo. Não fica com medo de chamar o cliente por achar que tá sendo inconveniente. Não fica, não pode ter medo das coisas. Então, isso que eu tinha também por ser mais nova, né? Acredito que também isso não tinha experiência de conversar com tantas pessoas diferentes que eu não conhecia, acabou me atrapalhando um pouco.
Massa.
Bom, o que eu queria saber? Tu demorou até ter uma organização com teus clientes, com a tua carteira de funil, de saber quantos tu captava no mês, quantos tu precisava captar para ter venda? Ou já logo de início já te passaram essa ferramenta, já conhecia? Como foi?
Me passaram, sim, o funil logo de início, que eu teria que captar, um exemplo, 100 clientes para conseguir uma venda. E daí eu achava que tudo era número, né? Que eu tinha que conversar com muita gente mesmo, para conseguir, né, fazer um número significativo de vendas. Mas eu não conseguia ter um controle. Não conseguia ter um controle de quanto se eu conversava ao total mesmo e para converter aquilo em venda. Eu demorei bastante tempo para conseguir essa organização, para ter uma planilha no Excel com os clientes que eu converso, para saber...
Eu ia te perguntar isso.
Para saber como que eu vou organizar, porque por mais que eu seja nova, nossa mente é falha. Então, eu posso conversar com um cliente um mês atrás, se eu não colocar na planilha que eu tenho que conversar com ele daqui tantos dias, ou se eu não colocar ele ali, eu vou esquecer. Porque a gente fica trabalhando outras coisas e vai esquecendo. Então, foi a partir do momento que eu comecei a me organizar mais, a colocar o cliente na planilha, a ter uma planilha de controle de análise, a cuidar disso, que o resultado também automaticamente foi melhorando e eu sabia, ó, eu tenho que captar tantos clientes mesmo aqui, para mim conseguir fazer a venda, que o meu funil é diferente do Mike, é diferente do teu, Chico. Então, para cada corretor vai ser um funil diferente. Mas até tu conseguir formar o teu, tu precisa ter uma base, né? A base que eu tinha, que eu precisava captar sempre, é conseguir uma venda. E hoje é mais reduzido, não preciso captar sempre para conseguir
tu
uma
venda. Tu sabe hoje quanto que é o teu número, assim, de captação, para documentação, para venda?
Sei, eu não chego a fazer o funil todo ele completo, né? Pegar todos os clientes e colocar. Porque com o tempo, a corretagem acaba que um cliente que tu conversou há 3 meses atrás compra agora. Uhum. Então, teu funil fica um pouco distorcido, né? Da onde veio aquele cliente? Será que ele era desse mês? Será que ele era de um mês atrás?
Mas, no geral, tu sabe, assim, quantos clientes tu capta, pelo menos, por mês?
Sim. Em média, eu capto mais ou menos uns 300 clientes por mês.
300 no nosso mês? Muita coisa. E o pessoal às vezes fica com preguiça de captar 30, 40, 50.
É.
Pois é, talvez esse seja o segredo pra ti nunca ter parado de vender.
Sim. Uma coisa que eu identifiquei também logo no início, quando eu comecei a captar os clientes na internet, é que eu captei um mês bastante, no outro mês eu pensei, não preciso captar tanto, né? Eu tô conversando com vários ainda, não cometi esse erro também. Se tu captou bastante nesse mês, tenta atender todo mundo, mas mês que vem não diminui, continua tentando mais clientes e atender, porque se tu parar no próximo mês, talvez tu não vai sentir agora, mas no próximo tu vai sentir. Então no próximo tu não vai ter aquele resultado que tu teve no mês anterior. Então é nunca parar. Para mim o segredo é nunca parar.
Duda, hoje tu disse que tu capta mais ou menos 300 clientes por mês, né? Como é que vem essa captação? Além da tua equipe, tu que capta através de online, captação paga mesmo? Como é que surgem esses 300 clientes por mês?
Acredito que 95% dos clientes que hoje eu atendo são clientes que foram captados diretamente por mim, diretamente por anúncio que eu fiz, clientes que eu pago para ter eles, né? Para conversar com eles e tudo mais. E através de rede social. Hoje, uma das redes sociais que dá um resultado muito bom pra mim, que funciona muito bem, é o Instagram. Então, muitos dos clientes que eu converso, claro, tem o Facebook também, mas a maioria do Instagram que vem, e são clientes que eu vou lá, monto um anúncio para um público X, e daquele anúncio que eu faço, eu vou medindo os resultados e vou vendo se tá bom ou se não tá.
Show. Tu tem uma rotina, assim, de trabalho que tu define? Não, isso aqui eu sempre faço dessa forma, tal dia ou tal horário, ou eu chego, abro meu notebook, o que que eu faço? Tem alguma rotina específica que tu execute, assim, no teu dia a dia? Ou tu chega, tem cliente que tu tem que atender no WhatsApp, como é que tu faz?
Assim, uma rotina pré-estabelecida mesmo, eu não tenho. O que eu faço? Eu tenho ali os clientes que eu... Tem a minha agenda, né, dos clientes que eu tenho que atender, então eu tô sempre cuidando dela, dos clientes que eu marco. Eu sempre tento cuidar os clientes que estão chegando novos pra mim, conseguir atender todo mundo, pra responder todo mundo no WhatsApp. Tenho os problemas que são prioridades, algumas coisas que eu tenho que resolver dos clientes que eu sempre tento resolver, sempre ou na parte da manhã ou no início da tarde pra tentar resolver, ou como os problemas vão aparecendo. Mas sempre gostei muito de ir para a loja e faço isso também hoje com frequência, mais à tarde. Sempre na parte da manhã eu fico mais por casa, né? Cuido dos clientes ali, vejo o que está acontecendo. E tendencio bastante a ir para a loja na parte da tarde e daí sim, ficar mais até a noite. Porque eu gosto de conversar com os clientes mais na parte da noite.
Ah, show. É o horário também que a maioria dos clientes está em casa, que não está trabalhando nem nada, consegue dar um pouco mais de atenção.
Sim, exatamente. Porque eu via que quando eu chegava 9 horas da manhã e saía lá por 6 horas, as coisas rendia o serviço, né? Fazia o que eu tinha para fazer. Mas quando eu chego mais tarde, né, na loja, não que eu esteja trabalhando de manhã em casa, mas quando eu trabalho, vou para a loja 1 hora da tarde e saio de lá 8 da noite ou 9 horas, parece que pra mim rende muito mais.
Entendi. É, vou te dizer que isso é uma forma de trabalho muito parecida com a Camila, por exemplo. Eu vejo a Camila normalmente quando ela tá com mais volume também de trabalho, quando ela tá mais atendendo bastante cliente, quando ela tá com bastante volume de documentação, tá fazendo bastante atendimento, ela costuma ficar aqui até mais tarde. Ela chega um pouquinho mais tarde também, ela costuma ficar até um pouco mais tarde, fica sozinha muitas vezes aqui, porque é o horário que o cliente está atendendo, que ela está organizando documentação, é um horário que ela está assim, ó, focada full time no negócio ali, não tem ninguém em volta também tirando atenção, conversando. A gente sabe o que acontece, né? Imagina uma loja cheia de corretor. Corretor é conversador mesmo.
Sim.
Toda hora tem alguém tirando atenção, trocando ideia, querendo bater papo, enfim, perde foco, né?
Sim, e eu vou assim, por exemplo, essa questão de ficar até mais tarde, de trabalhar até mais tarde, é porque imagina assim, a maioria dos nossos clientes trabalham num horário comercial. Então eles querem falar contigo e tem mais. Conseguem te dar mais atenção depois das 18, depois das 19. Então, os dias que eu vou de manhã mesmo, eu vou lá pra resolver problemas que eu já tenho, pendências que eu tenho que tá lá, que tem que tá lá mesmo pra resolver. Mas chega certo horário que tu tá muito tempo, assim, muito tempo fazendo aquilo, tu quer dar uma relaxada, tu quer parar. E eu sinto daí já que lá perto das 18, 19 eu também quero ir embora. Então eu vou estar fazendo o que meu cliente faz, ele sai de manhã pra trabalhar bem cedinho, chega lá naquele horário e quer parar de trabalhar. E se eu fizer isso, eu não vou conseguir ter mais êxito, conseguir conversar com mais gente. Então eu prefiro não ir embora às vezes às 5 horas, 18 horas, ficar até mais tarde lá, porque daí eu vou conseguir me organizar melhor. E pra mim funciona melhor assim, eu já tentei ir direto de manhã pra mim conseguir, chega o final do dia assim, eu já tô cansada, parece, de ficar o dia inteiro no, fazendo a mesma coisa, ou tentando seguir aquela linha de atendimento o dia inteiro. Eu prefiro começar mesmo a resolver as coisas à tarde e de manhã deixar mais assim pra conversar com algum cliente que já me chamou, resolver alguma pendência que tem, mas começar a chamar os clientes novos mesmo à tarde.
Show, até pra descansar também, né, dá aqui dentro. Imagina, tu chega tarde em casa, o que que faz? Deve, sei lá, provavelmente jantar, olhar um filme, olhar um Netflix ali com teu namorado e depois vai dormir.
Sim, basicamente isso, né? Mas é isso aí.
Show, massa.
O que a gente pode dizer é que funciona, né? Então, tu pode comprovar isso com número, com essa tua constância de trabalho, essa regularidade nas vendas, não dá pra dizer que é uma rotina que não dá certo, né? Então, às vezes a gente dá algumas dicas aqui na capa, por exemplo, de que fazer, como fazer, de alguns horários, mas a pessoa tem que ver o que funciona melhor pra ela, que tem que ver como é que ela funciona mesmo, cada um é único.
Pra ti, assim, o que tu acha que foi a grande sacada, com exceção da captação, pra ti começar a vender com regularidade? O que tu acha, assim, que fez, não, olha, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir vender todos os meses?
Trabalhar mesmo, né? É trabalhar todos os dias, porque assim, a gente tem uma liberdade de horário muito grande. Então, eu começava assim, lá no início eu começava a dizer assim, eu trabalhei hoje, mas amanhã eu não quero trabalhar. Acho que amanhã eu vou trabalhar um pouquinho menos. E não trabalhar todos os dias da semana me deixava mais estável nas vendas. Hoje eu já vejo que não. Hoje tu tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar todos os dias, tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no feriado, tem que trabalhar no domingo. Tem que trabalhar todos os dias pra te conseguir realmente manter essa linha. E não achar que tu vai trabalhar de segunda a sexta, de tal horário a tal horário. Ah, não, se o cliente me chamar depois desse horário, eu não vou responder ele. Então, tem que estar sempre, no meu ponto de vista, né? Tá sempre executando. E eu gosto disso. Então, eu acho que ajuda também.
Massa, que massa. O que é a coisa que mais te dá prazer, assim, né? no trabalho? Além, claro, do dinheiro, né?
Sim. A satisfação do cliente. Sem dúvidas, a satisfação do cliente. É tu receber a mensagenzinha assim, tu fez grande diferença pra mim. O teu atendimento fez com que eu conseguisse algo que eu tava muito tempo tentando e não conseguia. Eu gostei muito, tipo assim, gostei muito do teu entendimento, fez muita diferença pra mim. Isso eu ouvi de vários já clientes, mas é também isso é bem clichê assim, mas é tu olhar pro cliente e sem palavras tu ver que aquilo fez muita diferença pra ele. Olhar e ver que ele, assim, tá muito feliz mesmo. Que às vezes nem precisa de palavras, mas tu identificar que o teu esforço que tu fez pra ele, o esforço que ele fez, deu certo. E que aquilo mudou a vida dele, né?
Pô, tu tá fazendo parte da conquista do lar, da ficar a família, né?
Exatamente.
Nossa. O que é a coisa que tu mais é elogiada, assim, pelos clientes no teu atendimento? O que mais chama atenção? Que é frequente tu receber um elogio? Olha, tu... muito obrigado por isso, isso e isso.
Na maioria das vezes, eu recebo o elogio, assim, que eu mais recebo é muito obrigado pela atenção que tu me deu. Ninguém me deu atenção parecida, assim. Tu se mostrou que estava interessada em resolver o meu problema. Então, isso eu escuto bastante, assim. Tu mostrou que tu queria me ajudar. E eu senti de poucas pessoas isso. A maioria só queria saber os meus dados e ver se eu poderia ter um potencial de compra.
Só fazer simulação.
Só fazer simulação. E eu vi que contigo foi diferente.
E como é que tu faz pra dar atenção? Atenção de verdade pra tanta gente no mês?
É difícil. Tem dias que a gente tá pirando com o celular, né? A gente não quer quase nem responder, porque o celular, ele começa com 20 conversas diferentes no dia. Aí tu responde todo mundo, tenta dar atenção pra todo mundo. Quando vê, ele já tem, tipo, mais 20 mensagens de clientes diferentes. Então, é muito difícil mesmo tu conseguir dar uma atenção pra todos. Mas eu tento ponderar, assim. Eu gosto muito de conversar por áudio. Então, eu gosto de ir lá, falar pro cliente que eu preciso falar, que ele tente me passar o que ele precisa resolver, quais que são as dores dele ali. E eu gosto muito de conversar com áudio. Quando o cliente não gosta de escutar áudio, eu sinto uma certa dificuldade também, porque eu não posso gravar, eu tenho que escrever tudo que eu quero dizer pra ele. E a conversa sem o áudio, no meu ponto de vista, ela se torna muito fria.
Perde aquele tom de voz, aquela entonação, aquele calor, assim. Se eu falar isso aqui sem ser um áudio, vai parecer que eu tô sendo um pouco estúpida.
Exatamente. E com certeza a conversa pessoalmente é, sem dúvidas, a melhor. Mas o cliente, na rotina que a gente vive hoje, ele não tem como, às vezes, realmente, eu quero conhecer o imóvel, mas eu vou conseguir no final de semana, ou eu vou conseguir tal dia, não tem como eu chegar, todo mundo que eu converso com o Whats, que tem um pouco de interesse, já chegar convidando, assim, pra realmente, não, vem aqui falar comigo, depois a gente conversa sobre as outras coisas. Não, eu tenho que prestar um atendimento pra ele primeiro no Whats, né, um atendimento que seja bom, que eu consiga dar atenção pra ele, consiga mostrar que realmente eu também quero ajudar ele, né, pra ele conseguir vir na loja, conseguir a gente conversar, conseguir bater um papo. E acredito que seria isso.
Nossa. Sim, nossa. Até porque o áudio, ele dá bastante agilidade pro corretor, né? Além de dar essa proximidade, se tu tiver que falar, por exemplo, 3 parágrafos, num áudio é rapidinho, né? Pra escrever já demora um pouquinho mais.
Sim.
Então, boa essa dica pra conseguir lidar com um volume maior.
Duda, tu tem vendido com bastante consistência, né? Já faz bastante tempo que tu consegue atingir todos os meses um resultado bem bacana. Tu tem algum objetivo específico definido, assim, para os próximos meses de vendas?
Tenho um objetivo que eu tracei lá no início do ano, de quantos API eu precisaria vender para ter um faturamento X.
É? Quantas vendas são?
Tem que ser, no mínimo, 4-5.
Por mês?
Por mês.
Show de bola. E tu sabe como você vai fazer para chegar lá? Ou é só fazendo o que tu já tá fazendo e vai chegar lá?
É, tentando fazer o que eu já tô fazendo, mas é que a gente sempre vai aprendendo alguma coisa nova, né? No meio do caminho. O que eu posso fazer pra melhorar, pra realmente chegar naquele número. Mas fazendo o que eu já tô fazendo, até mês 4 a gente tá, né? É. Já deu certo.
Coisa boa. Show. Duda, e nesse tempo de corretagem, tu já conquistou bastante coisa, né?
Já.
O que tu acha que foi as coisas mais importantes, assim, que tu conquistou nesse...
Os maiores marcos.
Isso.
Eu acho que entre bens, assim, que é normalmente o pessoal visa bastante, pra mim não é tão significativo, né? Apesar de eu já ter adquirido bastante coisa, mas sim a minha independência financeira. Eu acho que o que eu procurava lá no início, quando eu comecei a trabalhar, é o que hoje eu tenho. É conseguir comprar ou conseguir me manter e ter uma independência financeira num meio que é totalmente...
Instável,
né? Eu conseguir ser estável no meio instável. Então, isso é uma das minhas maiores conquistas. E, claro, isso tendo essa conquista, que é a minha estabilidade financeira, foi me proporcionando outras coisas. Foi me proporcionando eu conseguir construir o meu imóvel do jeito que eu queria, fazer uma obra grande, foi conseguir pequenas coisas, que é viajar, tirar habilitação, carro. Então, foi uma série de coisas que foram vindo com essa que era a principal para mim, que era ser estável financeiramente e ter uma renda mais alta, assim.
Que massa. Duda, queria te agradecer por tu ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua experiência. Não tenho menor dúvida que isso vai ajudar muita gente que nos acompanha, que nos ouve. O nosso time mesmo vai pegar muitas ideias do que tu trouxe pra gente. Te desejo muito sucesso, porque tu é muito nova ainda, já conquistou muita coisa, já é um destaque de vendas numa das maiores consultoras do mundo. E sucesso para ti. Tenho certeza que cada vez mais teu resultado vai vir porque tu faz, sabe fazer bem feito. E tu sempre foi muito elogiada pela paciência mesmo que tu tem com os clientes e pela como tu é prestativa. Tu não é aquela pessoa gananciosa. Eu sempre vi isso quando eu trabalhei contigo. Tu não quer a venda a todo custo. Tu quer ajudar a pessoa a comprar um imóvel. Tu vai lá e foca no que tu precisa fazer para que ela consiga comprar imóvel. E não, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro esse mês? E quando tu foca menos no dinheiro e mais no cliente, o dinheiro é só consequência. Então, eu tenho certeza que cada vez mais teu resultado vai vir com mais consistência por causa disso. Parabéns. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de vir gravar com vocês. E... Então aí, estamos juntos, né? Nessa vida de corretagem, acho que a gente nunca vai se desprender. E tô muito feliz mesmo de ter vindo aqui com vocês. A gente teve uma conversa muito bacana. Espero que tenha conseguido ajudar e muita gente aí ouvindo um pouquinho da minha história.
Com certeza vai. Pessoal, você chegou até aqui, nos ouviu até aqui, marca a gente no Instagram, manda tua dúvida pra gente, que isso é o que nos faz continuar produzindo conteúdo para ajudar o corretor que está iniciando nesse mercado. Porque como a gente já passou muito trabalho quando a gente começou, a gente não quer que os próximos corretores passem o mesmo que a gente passou. Então, ele é um mercado que exige muito, mas que ele também dá muito. Então, o que a gente está fazendo é só uma forma de facilitar a forma como as pessoas iniciam e aumentar a velocidade de crescimento de todo mundo que está nesse mercado. Certo, então? Por hoje é isso. Até a próxima e tchau.
Valeu, pessoal. Até mais.